Olá, muito boa tarde. O secretário regional da Agricultura e da Alimentação garantiu ontem que não há atrasos no pagamento de apoios aos agricultores. António Ventura foi ouvido pelos deputados a propósito de uma proposta apresentada pela bancada do Partido Socialista que exige mais transparência relativamente aos apoios ao setor, nomeadamente através da elaboração de relatórios trimestrais sobre a evolução dos pagamentos dos apoios aos agricultores e definição das ajudas que estão em atraso. Francisco Lima, deputado do Chega no Parlamento Açoriano, lembrou que foi a própria Federação Agrícola dos Açores quem se queixou de atrasos no pagamento das ajudas do governo, nomeadamente aos produtores de carne, mas a resposta do governante foi invariavelmente a mesma. Patrícia Miranda, deputada do PS, lembrou durante a audição parlamentar que foi o próprio presidente do governo regional quem prometeu pagar apoios aos agricultores açorianos, como aconteceu em junho do ano passado, mas que 6 meses depois ainda estão por pagar, concluindo que o governo está a faltar à verdade aos produtores. Em reação, o secretário regional da Agricultura respondeu que em 2020, o último ano de governos socialistas na região, o executivo do PS enganava os agricultores ao esconder a existência de rateios no pagamento de apoios ao setor, prática que este governo, entretanto, abandonou. Segundo o executivo de coligação, estão também a pagamento apoios ao abate de bovinos e caprinos, apoios à compra de equipamentos agrícolas e pecuários, incentivos à inseminação para a produção de bovinos de carne e pagamentos de projetos de investimento na modernização das explorações agrícolas. O secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública presidiu a sessão de encerramento do encontro de alojamento local realizado na Ilha do Pico, onde destacou a evolução positiva da economia da região autónoma dos Açores.
A receita de IRC em 2025 atingiu valores recorde. Até 2019 estávamos na casa dos 40 milhões de euros de receita de IRC. Neste momento estamos na casa dos 80 milhões de euros de receita do IRC, isto é, quase o dobro. O que demonstra bem a solidez, a capacidade, o dinamismo, aquilo que é esta economia pujante que temos nos Açores.
Duarte Freitas, o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública. O Congresso da Associação Nacional de Freguesias aprovou por larga maioria a moção da delegação das freguesias açorianas a reclamar um reforço financeiro para as regiões autónomas e uma redução do IVA para as juntas de freguesia. Entre as medidas está a majoração de 10% do fundo de financiamento das freguesias para os Açores, financiamento específico para a contratação de recursos humanos para as freguesias, a redução do IVA e o aumento da participação das freguesias no IMI, sem prejudicar as verbas que são pertença das regiões autónomas. O primeiro subscritor foi Manuel António Soares, presidente da Junta de Freguesia do Livramento e coordenador da ANAF, a delegação da Associação Nacional de Freguesias nos Açores. Esta moção foi aprovada por larga maioria no 20º Congresso Nacional da ANAF, que decorreu no passado fim de semana na cidade Algarvia de Portimão, tendo registado apenas 2 abstenções e 2 votos contra entre os milhares de delegados presentes no Congresso.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A depressão Leonardo, com um sistema frontal associado, irá afetar o estado do tempo a partir desta quarta-feira.
Depressão Leonardo encontrar-se-á às 12 UTC de quarta-feira, 4 de fevereiro, centrada a 49 graus norte, 26 graus oeste, ou seja, a cerca de 1.100 km a norte do Corvo, com uma pressão no seu centro de 970 hectopascais. Prevê-se que a depressão Leonardo provoque um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir os 110 km por hora nos grupos ocidental e central e os 100 km por hora no grupo oriental. Espera-se que a agitação marítima aumente, com ondas que poderão chegar lugar de altura significativa aos 10 metros no grupo ocidental, podendo a onda máxima atingir os 19 metros, aos 9 metros no grupo central e aos 8 metros no grupo oriental. A influência desta depressão Leonardo deverá começar a sentir-se a partir de quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Devido a esta situação, encontram-se emitidos avisos, sendo os mais gravosos o aviso vermelho de agitação marítima para o grupo ocidental e o aviso laranja de vento para os grupos ocidental e central, aconselhando-se o acompanhamento da evolução da situação meteorológica.
Tânia Viegas, meteorologista da Delegação Regional do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ora, segundo o IPMA, as ilhas do grupo ocidental vão estar sob aviso laranja entre as 9 e as 15 horas desta quarta-feira, passando a aviso vermelho até às 21 horas também de amanhã, período em que há previsões de ondas de oeste com 10 metros de altura significativa e altura máxima até 19 metros. A partir das 21 horas de amanhã, o aviso de agitação marítima passa a laranja até à meia-noite, passando para amarelo até às 11 horas da manhã de quinta-feira. Flores e Corvo vão também estar sob aviso laranja devido ao vento de direção de sudoeste, rodando para noroeste, entre o meio-dia e as 21 horas de quarta-feira. Flores e Corvo estarão ainda sob aviso amarelo até às 6 horas da madrugada de quinta-feira, por causa do vento. Para as ilhas do grupo oriental, o IPMA emitiu aviso laranja entre as 21 horas de quarta-feira e as 3 horas da madrugada de quinta-feira, baixando para amarelo até às 11 horas da manhã de quinta-feira. As ilhas de São Miguel e de Santa Maria vão também estar sob aviso amarelo referente a vento entre as 12 horas de quarta-feira e as 6 horas da manhã de quinta-feira. Para o grupo central foi emitido aviso laranja devido à agitação marítima entre as 15 horas de quarta-feira e as 3 horas da madrugada de quinta-feira, baixando para amarelo até às 11 horas de quinta-feira. Quanto ao vento, o IPMA emitiu aviso laranja para as 5 ilhas do grupo central entre as 15 horas de amanhã e as 0 horas de quinta-feira. O aviso baixará para amarelo a partir da madrugada de quinta-feira, vigorando até às 6 da manhã de quinta-feira. Um helicóptero da Força Aérea Portuguesa resgatou o tripulante de um navio de pesca a aproximadamente 1.296 quilómetros a sudoeste da Ilha Terceira, que apresentava uma fratura no tornozelo esquerdo. O resgate do homem de 35 anos de nacionalidade indonésia foi coordenado pela Marinha através do Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada entre os dias 30 de janeiro e 1 de fevereiro, após contacto com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Em articulação com o Centro de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes, foi empenhado o helicóptero e um navio da Marinha, e a vítima foi posteriormente transportada para uma unidade hospitalar com o apoio do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, Marcos Couto, mantém-se presidente do Conselho de Ilha da Ilha Terceira para o quadriênio 2025-29. No primeiro edital do ano 2026 do Conselho de Ilha da Terceira, é indicado a respectiva mesa eleita para o ano em curso. Ora, a mesa ficou constituída por Marcos Duarte Machado do Couto como presidente, José Gabriel do Álamo de Menezes como vice-presidente, Paulo Manuel Martins Luiz como primeiro secretário e Francisco Natálio Mendonça Ventura como segundo secretário. A mesa reuniu largo consenso, tendo sido constituída com 20 votos a favor e uma abstenção. O Conselho de Ilha da Terceira é um órgão consultivo e de planeamento focado nos interesses específicos da Ilha Terceira, do Grupo Central e da Região Autónoma dos Açores. Fiabilidade e previsibilidade foram os principais pontos da conversa em torno do transporte marítimo de carga no âmbito do seminário organizado pela Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, que decorreu na Praia de Vitória. Ora, e em declarações à Voz da Terceira, a presidente do município da Praia da Vitória salientou que há um caminho a ser feito e destacou algumas das preocupações dos empresários.
não podia deixar de dizer que é essencialmente a fiabilidade e a previsibilidade na carga marítima que são uma das principais preocupações e que são, sem dúvida, essenciais para a economia local. Sem esta fiabilidade e sem esta previsibilidade, as empresas e os consumidores não têm como estar seguros. Nós percebemos que as empresas querem muito dar a resposta, são constantes as rupturas no abastecimento que vão existindo, os prejuízos são imensos e a população é cada vez mais exigente e o modelo de transporte marítimo tem que garantir que haja uma maior previsibilidade para que não hajam esses constrangimentos.
Vânia Ferreira apontou ainda às taxas portuárias e ao transporte de passageiros.
Depois também uma reflexão sobre os preços que são praticados. E aproveitando que, porque essa também é uma discussão que é feita, porque ao nível da região os valores têm que ser praticados de igual forma. Depois, aproveitando que estávamos a falar de transportes, não pude deixar de deixar a mensagem em relação aos transportes de passageiros e à necessidade que existe da retoma de maiores oportunidades ou de maiores serviços ao nível do transporte de passageiros, permitindo uma maior circulação entre as ilhas no verão, garantindo uma dinâmica diferenciada que já existiu em tempos e que não fica prejudicada nem tão pouco beneficiada pelos transportes aéreos. São modalidades diferenciadas, são geradoras de turismo de forma diferente.
Vânia Ferreira, a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em reação ao seminário sobre transportes marítimos promovido pela Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, que decorreu no auditório da Escola Profissional da Praia da Vitória. No mês de março, a Ilha de São Miguel vai receber jovens de vários países que fazem parte do programa Mobilidade Jovem, integrado no projeto europeu Wild Escape, financiado pelo programa Erasmus+, dedicado ao ecoturismo. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Explorar ideias sobre a biodiversidade, sustentabilidade e turismo é um dos objetivos da iniciativa, que vai contar com 36 jovens do Chipre, Espanha, Itália, Irlanda e de Portugal, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos.
Vai permitir aos jovens, por um lado, participarem aqui em dinâmicas ligadas à biodiversidade e à sustentabilidade, mas por outro, visitar experiências de ecoturismo na Ilha de São Miguel, para poderem ter aqui uma experiência em loco e compreenderem de que forma é que elas podem ser materializadas. Será também aqui um momento de criação, porque o que se pressupõe com este programa de mobilidade é que no final os jovens possam criar pacotes ou programas turísticos baseados naquilo que são também quer as experiências que adquiriram, quer também a informação que foram bebendo durante esta semana de capacitação, e no fim possamos ter, para além dos pacotes, recomendações políticas a fazer chegar aos nossos decisores políticos em termos europeus, para que tudo o que tenha a ver com a política da juventude, bem como a política da mobilidade e a própria turismo, na sua dimensão mais lata, possa estar refletido também naquilo que são as preocupações a partir do entendimento do jovem.
Ana Silva, diretora de projetos da Cres Açor, Cooperativa Regional da Economia Solidária e entidade responsável pela iniciativa nos Açores, revela à Atlântida que o evento tem uma grande componente de capacitação.
Aqui há uma necessidade de capacitar os agentes turísticos e operadores turísticos para o turismo, para o ecoturismo, mas acima de tudo também para um turismo responsável nas diferentes regiões onde o mesmo está em ser implementado, tendo sido criado este programa de formação e ao mesmo tempo foi feito um trabalho muito grande de auscultação dos parceiros locais nos diferentes países para ter também o feedback e aqui o contributo daquilo que é a percepção face ao ecoturismo e à própria realidade realidade da sustentabilidade nos diferentes territórios. Este tem sido um processo de construção desta componente formativa que vai estar, que vai ser lançada agora também neste encontro de mobilidade nos Açores, através de uma plataforma online, onde profissionais do setor vão poder fazer esta formação para uma melhor capacitação e naturalmente também estarem mais preparados para aquilo que também são os desafios da atualidade.
No que toca à auscultação às entidades ligadas ao setor do turismo, a responsável adiantou que a maior conclusão a que chegaram foi a necessidade de haver o maior envolvimento de todas as pessoas naquilo que tem a ver com a sustentabilidade do destino. Até sexta-feira estão abertas as inscrições para a Open Call, que pretende selecionar 4 jovens dos 18 aos 35 anos de idade para representar Portugal no projeto. Os interessados podem formalizar a sua participação através do link disponível no site da iniciativa. O projeto Wildscape Hero acontece de 23 a 28 de março no Centro de Estudos Natália Correia, em Ponta Delgada.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, a próxima edição do Rally da Graciosa está em risco e a entidade organizadora pode ser dissolvida no prazo de 90 dias. O desenvolvimento com o Lino Inocêncio do Rádio Clube de Angra.
A 16ª edição do Rally da Graciosa poderá estar em causa devido à não existência de listas para assumirem a Agroprom, a associação que organizou o Rally da Ilha Graciosa, juntamente com o 3º Automóvel Clube. Em 90 dias está uma comissão administrativa a gerir tudo o que se passa da Agroprom. Não surgiram listas candidatas a assumirem a direção da Agroprom. Pedro Silveira, ele que neste momento pertence à Comissão Administrativa, fala na não recandidatura da direção anterior devido à saturação dos atrasos e cortes por parte do Governo.
O nosso principal parceiro, o Governo, através da Direção-Geral do Turismo, reduziu significativamente os apoios que eram habituais serem atribuídos. Depois também associado a atrasos constantes na cessão das verbas, atraso na atribuição das verbas, até por vezes depois do evento já ser realizado, colocaram-nos uma série de problemas, nomeadamente perante os nossos fornecedores aqui na ilha, e é uma situação bastante desagradável, que nos deixa desconfortáveis e que põe em causa a nossa credibilidade perante a comunidade.
Ora, a realização do Rally da Graciosa está assim em dúvida.
O rally só irá para a estrada se houver uma alternativa, um parceiro que se associe ao município e ao TAC, caso não seja a Agroprom, que possa pôr na estrada.
Pedro Silveira, ele que neste momento faz parte da Comissão Administrativa da Agroprom, empresa que neste momento não tem então direção e não surgiram listas para se candidatarem à mesma direção.
O desporto a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.